Olá, eu sou Juliana Sartori e recebo hoje pela Rede Aerp de Notícias o diretor-presidente do Instituto Água e Terra do Paraná, Everton Souza. Ele está à frente do órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, que tem como missão proteger, preservar, conservar, controlar e recuperar o patrimônio ambiental paranaense. Souza traz uma série de novidades que estão sendo realizadas em várias partes do estado. Everton Souza, seja então muito bem-vindo à Rede Aerp de Notícias.
Obrigado, Juliana, pelo espaço, oportunidade para nós mostrarmos nossos projetos, programas e planos aí para o presente e para o futuro do meio ambiente no estado do Paraná.
Everton, vamos então começar pelo litoral. O governo estadual anunciou que vai começar, logo após o carnaval, as obras de microdrenagem da Orla de Matinhos. É mais uma fase, né, do projeto de recuperação da orla que já foi iniciado o ano passado. O que significa essa microdrenagem e qual que é o impacto dessa obra, então, para o litoral?
Realmente seria a etapa final, que ainda não foi iniciada, muito mais por conta da presença dos veranistas lá no município de Matinhos. E vai ser iniciada por conta de que nós temos grandes problemas de enchentes, alagamentos na região de Matinhos. É uma região muito plana, é uma das regiões que mais chove no Brasil e chove justamente naquele período em que é o período de verão que o município é mais procurado pelos veranistas, moradores, pessoas que vão aqui de Curitiba, de todo o Paraná para lá e que sofrem muito com a questão das enchentes e dos alagamentos. A microdrenagem é como se fosse aquela boca de lobo que fica na frente da sua casa e que, somado com outras tantas bocas de lobo numa determinada região de uma cidade, conduz a água depois para uma macrodrenagem, para um grande córrego ou para um grande rio. É o caso ali, em Matinhos, nós temos três pontos importantes de deságua no mar, que é o canal da Praia Mansa, o canal da Avenida Paraná e o canal do Rio Matinhos. Mas para esses canais grandes funcionarem, nós temos que trazer a água das ruas com rapidez, tirá-la com rapidez de lá, para que não haja a ocorrência dos alagamentos e das enchentes. Portanto, essa obra que foi tão bem-vinda por todos os paranaenses, ela também tem esse caráter não só de embelezar a praia, não só de dar um novo aspecto urbanístico, paisagístico para a região, mas também essa funcionalidade da rede de drenagem para trazer conforto para quem vai para o nosso litoral.
Começa agora, então, logo após o carnaval, e por quanto tempo ela dura, essa obra?
Ela deve se prolongar até julho, agosto, setembro. Vai depender muito do clima, vai depender vamos dizer assim, do cumprimento do cronograma por parte do consórcio, que na verdade vai fazer com que a finalização da obra seja feita até antes do prazo previsto. Mas a ideia é que ela se prolongue agora pelos próximos 7, 8 meses e a gente possa ter essa conclusão logo depois aí da temporada do ano que vem.
Certo, como a gente comentou, faz parte, né, de um projeto maior de revitalização da orla. O que já foi feito até o momento, até para o ouvinte poder acompanhar?
Assim, aquela obra de mais impacto que chamou mais atenção de todos foi o alargamento da praia, que a gente tem chamado e apelidado do engordamento da praia. Locais que nós tínhamos 4 metros de desnível praticamente entre a rua, a avenida e a praia, nós conseguimos ali, principalmente na região do Pico de Matinhos, com cerca de 3 milhões e meio de metros cúbicos de areia, nós fizemos o restabelecimento da faixa de praia, com uma largura aí de em torno de até 100 metros em alguns pontos. Então essa foi a primeira etapa, essa já foi concluída, e agora nós estamos aí num franco desenvolvimento também nas obras dos guias de corrente, dos headlands, do espigão, que são estruturas que avançam para o mar e que foram projetadas e estão dentro de um modelo de matemático, de entendimento de correntes, de ondas e de deriva de sedimento, que é para ajudar a conter aquela areia que nós colocamos ali para que haja uma vida útil maior da presença daquela areia do engordamento nas nossas praias. É um ambiente de uma dinâmica muito forte. Inclusive, nós temos estruturas de proteção dessas estruturas que avançam para o mar, o que a gente chama lá de tetrápodes, que tem lá 10, 12 toneladas cada um deles lá para poder suportar toda essa energia que vem do mar e que a gente possa realmente fazer com que a obra permaneça para o resto do tempo, aí que a gente não tenha problemas. Mas como é uma área que tem uma dinâmica muito forte, nós temos que entender que, talvez com uma frequência que vai ser determinada por um monitoramento, nós tenhamos que fazer algum tipo de manutenção nessas obras, o que é normal numa obra de erosão marinha.
Sem dúvida. Ainda no litoral, né? A gente está agora em fase de obtenção de licença ambiental da ponte de Guaratuba. Também queria saber um pouquinho sobre essa, né, essa revitalização que está sendo feita ali.
É importante. A ponte de Guaratuba, ela se integra num grande complexo de ações de infraestrutura no litoral do Paraná. É uma ação muito articulada e coordenada aí pelo governador Ratinho Júnior, da Secretaria das Cidades, com o secretário Eduardo Pimentel, com a Secretaria de Infraestrutura e Logística, com o nosso amigo Furiati também. Então, e a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, com o Instituto Água e Terra, tem essa obrigação de fazer com que essas obras de infraestrutura sejam realizadas com o menor impacto possível, com programas de mitigação e tudo mais. Mas é importante dizer da grande necessidade dessas obras. Então, o governo muito sensível a essas demandas por infraestrutura, é preocupado em fazer a ponte dos Valadares em Paranaguá, que é uma ponte que vai trazer lá um benefício enorme para mais de 30 mil pessoas. Fazer a ponte de Guaratuba, que a travessia do ferribote, a gente espera que ela, daqui a dois anos e meio, ela seja uma travessia romântica só, para as pessoas que têm aquele saudosismo de levar as crianças para fazer a travessia, mas que aquele fluxo, vamos dizer assim, vital para as duas cidades aconteça com agilidade, que os veranistas, os paranaenses, os brasileiros que visitam o nosso litoral e mesmo as pessoas que vêm de fora do Brasil tenham essa comodidade, de ter a condição de se deslocar rapidamente ali e poder, de uma certa forma, desfrutar das grandes atrações que nós temos relacionadas ao meio ambiente. Ali é um turismo de natureza, um turismo de contemplação. Nós temos a Ilha do Mel, nós temos Morretes, nós temos Antonina. Mas quem é que vai sair de Guaratuba para ir a Morretes comer um barreado e ter a perspectiva de ficar 4, 5 horas na estrada, num trajeto que poderia ser feito em uma hora e pouco? Então, são preocupações de infraestrutura que tem que estar associado com a questão da mitigação dos impactos ambientais que essas obras vão proporcionar. Inclusive as duplicações também que estão previstas, né?
Certo. Everton, todas essas obras, né, e os projetos ali voltados para o litoral têm sido questionados aí por especialistas ambientais, também com bastante firmeza pelo Ministério Público do Paraná, né, que quer garantir que todas as etapas e todos os estudos de impacto ambiental sejam respeitados. Como é que está esse embate, esse momento? Como é que o governo estadual está respondendo, então, a esses questionamentos?
Com técnica e com ciência. Nós temos trabalhado com técnica e com ciência. É evidente que existem correntes técnicas e correntes científicas. Então, o que nós temos que zelar é pelas responsabilidades técnicas. Nós nunca fizemos nenhum avanço numa obra sem ter a garantia de um responsável técnico que respalde. E não só um responsável técnico, né? No caso dos projetos que nós nos referimos aí, da ponte de Guaratuba, a ponte do Valadares, a própria engorda da praia, tudo baseado em equipes multidisciplinares, com profissionais habilitados, com profissionais que, inclusive, têm feito a garantia desses licenciamentos. E não vai ser diferente com a ponte de Guaratuba. Todo o acompanhamento que a nossa equipe tem feito com relação a como que a ponte vai ser construída, de que forma que nós vamos poder fazer a mitigação dos impactos que ela eventualmente possa causar ao meio ambiente, tudo decorrente de pessoas que entendem do assunto, que têm formação profissional para isso. Estamos falando de engenheiros florestais, de geólogos, engenheiros civis, biólogos, enfim, uma gama de profissionais que tem essa obrigação mesmo de garantir o desenvolvimento sustentável do Estado do Paraná.
E é normal esses questionamentos, faz parte do jogo democrático, acho que também a sociedade poder questionar, né? E, claro, o governo estadual poder responder.
Aí, nisso, a gente investe também muito no bom senso e na própria participação mesmo do Ministério Público nesse tipo de análise, né, descartadas todas as questões ideológicas, tudo voltadas muito para a ciência e para a técnica, e também para a legalidade. É importante que tudo, toda a ciência e toda a técnica esteja voltada também para um suporte de um arcabouço legal que nós temos aí de legislação sobre o meio ambiente. Então, nós temos, nas divergências com o Ministério Público, a Justiça tem que realmente decidir. E naqueles pontos que nós temos de acordo, seguir o mais rápido possível, porque, Juliana, o Paraná tem pressa. Os paranaenses têm pressa. Nós precisamos dar essa infraestrutura e essa condição melhor de ocupação do nosso litoral, sobre todos os aspectos, valorizando as questões turísticas, econômicas, sociais, o mais rápido possível. Né? Eu costumo sempre dizer que a justiça que tarda, ela é falha. Portanto, quanto antes nós, agentes públicos, pudermos ofertar as condições de infraestrutura para a população do Paraná e do Brasil e de fora do Brasil ir até o nosso litoral, nós temos o dever de fazer com que isso aconteça com a maior rapidez possível.
Sem dúvida. A gente conversa aqui pela Rede Herp de Notícias com o diretor-presidente do Instituto Água e Terra do Paraná, Everton Souza. Agora a gente vai dar uma volta pelo Estado, Everton. Vamos falar um pouquinho sobre o programa Poliniza Paraná, que vai ser ampliado, né, pelo governo do Estado e vai chegar às unidades de conservação. O que é esse programa e o que significa essa ampliação?
Olha, esse programa nasceu de uma forma muito bonita, viu, Juliana? Uma aluna de uma escola municipal do município de São João, no sudoeste do Estado do Paraná, enviou uma carta ao então secretário Márcio Nunes, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, uma carta de socorro às abelhas. Foi assim um gesto muito emocionante para nós receber aquela súplica, praticamente, daquela menina, que nós tivéssemos a preocupação com relação ao papel que as abelhas têm na natureza, nos serviços ambientais que elas executam nas nossas florestas e nos nossos ambientes. Então, a partindo desse respeito que essa gestão do governador Ratinho Júnior, que escuta as crianças, escuta os empresários, escuta o Ministério Público, escuta os idosos, né? Os programas nós temos aí licenciado as infraestruturas aí das instalações do condomínio dos idosos também. Então é uma preocupação de atender realmente as demandas da nossa população. E não foi diferente com essa menina. A partir disso, nós estabelecemos uma estratégia, né, com abelhas nativas, abelhas sem ferrão, e que a gente pudesse colocar, são lá 4, 5 espécies diferentes aí, pessoal aí do interior conhece bem, mandaçaia, tem vários tipos de abelhas, e elas são instaladas, essas caixas de abelhas, elas são instaladas dentro das unidades de conservação para que elas possam fazer o serviço ambiental da polinização que as abelhas fazem naturalmente.
Vamos falar agora então sobre um evento que foi realizado em Cascavel na semana passada. O governador Ratinho Júnior mencionou a realização de um plano diretor hídrico que vai garantir que o Paraná não sofra com a falta de água, como a gente viu já acontecer em todo o estado. O que seria esse plano? Ele já está em andamento?
Bom, primeiro é importante destacar, Juliana, que o Paraná é um dos estados que está mais desenvolvido no Brasil em relação à gestão de recursos hídricos. Os comitês de bacia hidrográfica, os instrumentos de gestão, a outorga, o enquadramento dos corpos d'água, o sistema de informações sobre recursos hídricos, a cobrança pelo uso da água, inclusive, que é feita aqui já no Alto Iguaçu, em acordo com todos os usuários. Portanto, os planos de bacia hidrográfica, portanto, nós temos cumprido com o que a legislação prevê em termos de planejamento do uso de recursos hídricos. O que o governador faz agora, e tem feito isso em todas as áreas, é integrar as secretarias que têm interesse e que têm ligação com o tema, para que nós possamos evitar as grandes perdas que nós tivemos nos períodos de estiagem que recentemente nós tivemos. Então, é importante destacar que é possível, com o planejamento, é possível com o conhecimento que nós temos sobre o grande patrimônio hídrico. Nós temos um patrimônio hídrico no Paraná que tem sido aproveitado para geração de energia, para piscicultura, para agricultura. E o que a gente tem que garantir são esses usos múltiplos. Então, nós, em acordo principalmente com a Secretaria de Abastecimento e Agricultura, com o secretário Norberto Urtigara, nós temos essa encomenda do governador de integrar a necessidade, a demanda que a SEAB reconhece e tem como objeto, inclusive, da própria secretaria, e nós que temos o conhecimento da quantidade de água que tem no nosso estado, nós monitoramos a quantidade e a qualidade, para que a gente possa ofertar essa água para as finalidades que dão condição de geração de renda, geração de impostos e de qualidade de vida para os paranaenses.
Mas já tem algo concreto desse plano? O que vai ser feito?
Sim, a ideia tem algumas ideias que já estão bem avançadas com relação à instalação de reservatórios, pequenos reservatórios nas propriedades, para viabilizar naqueles períodos em que haja estiagem, que o agricultor possa ter acesso a essa água. O próprio direcionamento disso em termos de uso para irrigação mesmo, pensar em alguma coisa em relação a bombeamentos, adutoras, canais, para que a gente possa ver naqueles pontos onde nós tivemos os maiores problemas em relação à estiagem, que possam ser aplicados recursos, e vão ser recursos de grande monta, porque essas iniciativas elas não são baratas, e também vai ter que contar muito com o empresariado do agronegócio, que daí vai poder também, com a garantia de água, poder instalar sistemas de irrigação, por exemplo, ou de sedentação de animais também, com o próprio recurso, né? Então, portanto, o que nós temos é que ofertar essa quantidade de água para que o usuário possa se utilizar.
Ele vai ser, então, um plano mais voltado para o agro, né? Para o meio rural. Isso vai ter impacto também nas cidades?
Acaba tendo, né? E sempre é uma preocupação nossa. Por exemplo, aqui a grande reserva hídrica do Iguaçu é um exemplo de preocupação da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, do Instituto Água e Terra, da própria Sanepar, das prefeituras, uma preocupação de se fazer com que essa grande reserva criada aí com aquelas áreas de extração de areia e argila que proliferaram aqui e ainda temos ainda muita exploração de areia e argila aqui na nossa região, elas possam ser usadas como reservatórios de água realmente e possam ser utilizados pelo menos numa situação de crise de abastecimento em área urbana. Né? Todos nós acompanhamos aí alguns anos atrás toda a preocupação da Sanepar de estar sempre informando as pessoas com relação aos rodízios, em relação a todas aquelas iniciativas que foram tomadas para poder se garantir o abastecimento. E por isso que a oferta da água é tão importante. Tem aí o Miringuava também, que está em fase final em fase final de licenciamento, para concluir também a obra em seguida, para poder aumentar a oferta da água. Né? Curitiba e região metropolitana é um sistema integrado, e que a água que se tira lá de Pinhais, de Colombo, mesmo do aquífero Cárcere, na região norte de Curitiba, ela abastece todas as cidades da nossa região metropolitana. Portanto, essa preocupação com relação a esse plano de uso de recursos hídricos, ela se estende certamente para as áreas urbanas também.
Você está ouvindo a entrevista com o diretor-presidente do Instituto Água e Terra do Paraná, Everton Souza. A gente faz um intervalo rápido por aqui e volta já.